Edificante dia, ouvintes do CDMcast, estamos aqui para um episódio especial, hoje com Borges.
Olá, olá, olá.
Com ela, Bárbara.
Olá.
Com ele, Vivi.
Hello.
O nosso convidado especial, o nosso editor, André.
Olá, internet, tudo bom?
O André já participou de tantos podcasts aqui que chamar de convidado especial é sacanagem.
É da casa, mas normalmente ele tá ali atrás dos panos, né? Mas hoje ele tá conosco.
É da casa, mas dormindo fora.
Ele dorme na casa do cachorro lá fora.
Que horror.
Hoje é dia de opiniões impopulares aqui no CDMcast. Você vai descobrir as maiores barbaridades que guardamos em nossas cabeças e nossas...
Me mete no meio.
Ah, ninguém escapa não, Bárbara. Ninguém escapa, nem o editor escapou. Só quem escapou foi o Fábio, coitado, tá com dor de cabeça. Melhores pro Fábio. Eu ia dizer, tem uma coisa engraçada sobre isso, que eu acho que o CDM já meio que coleciona algumas opiniões impopulares ao longo dos programas, né?
Pouco, um pouco.
Eu não.
Eu que eu digo.
É o Vitor, principalmente.
É sério mesmo, eu fui parar pra pensar, gente, qual é a opinião impopular que eu já não falei?
É foda. É,
achei que esse era o cast parte 2 de Fullmetal, pô. Não é isso?
Pois é.
É, teve eu e o Vitor no de Fullmetal. A gente unanimemente não gostou do Chainsaw Man e do... Quer dizer, eu gostei, né? É questão especial esse aí.
Eu gostei também, não veio com essa não. Chainsaw Man é maravilhoso.
Mas teve o Pum Pum, a gente não gostou também.
Que é maravilhoso também. Eu fui silenciado, que eu não pude participar, que eu fui quicado. Não me deixaram participar do programa.
Aham, não pode, né? O Borges é muito espertinho. Ele foge das complicações.
Se Mirai Nikki tivesse 144 capítulos que nem Pum Pum, né? Sei lá o que, ele estaria participando de Mirai Nikki, da mesma maneira. Aí tá atacando essa pra Pum Pum, que ele não pôde participar.
Ele é esperto, ele é esperto. Mas, então, alguém gostaria de abrir, então, aí, as cerimônias?
Eu quero que você inicie, porque você falou que eu vou ficar ofendido, já que o Fábio não está aqui.
O Léo mandou, a sexta opinião vai te deixar chocado.
Não, eu tô criando um hype aqui pra fazer sentido, né? Mas o Fábio, ele adoraria essa opinião. O Fábio chegou e falou assim: eu vou participar, mas eu só vou realmente falar se alguém falar alguma atrocidade. Eu já pensei assim, o Fábio vai falar a primeira opinião que eu disser.
Será que você vai continuar gostando do CDM após ouvir esse podcast?
Você quer segurar ele então, Léo? E eu falo uma agora?
Manda então.
Seguinte, o final de Shingeki no Kyojin é tão ruim quanto o resto do mangá inteiro. Shingeki no Kyojin é inteiramente uma grande porcaria.
Não é popular. Todo mundo achou isso.
Não, eu tô falando que Shingeki no Kyojin inteiro é ruim. Não só o final.
Ah, tá.
Isso já é um conflito com uma opinião impopular que eu tenho, que é... Muita gente fica falando mal de Shingeki e eu acho o roteiro de Shingeki... Até a parte que eu vi, mas principalmente até a terceira temporada do anime, bom, assim, é bom. O que tem de tão horrível em Shingeki?
Tudo. Os personagens são ruins, a história que dá a volta no próprio rabo, quando ele tenta complexificar coisas que não são complexas, quando ele tenta desenvolver relações que a gente não compra, tudo em Shingeki é ruim. O mistério, absolutamente idiota. O plano de fundo é interessante, a parada de guerra, e de você usar os titãs como arma.
O mistério é ruim, cara?
É, eu acho uma merda inacreditável. Eu aprendi a Shingeki quando eles chegam no porão. Eu falei, ah, nossa, demorou isso tudo até aqui. Eu tive que aguentar a personagem ruim, eu tive que aguentar essa arte de merda. Eu tive que aguentar esse monte de desvio que ele foi fazendo na história. Pra chegar aqui nesse porão, e eu não tenho mais hype pra acompanhar essa história. E eu falei, não, eu não preciso disso. Aí eu parei de ler ali e eu fui acompanhando de orelha, né? Eu vi que o pessoal ia comentando, que eles iam falando dos grupos e tal. E eu não li o restante aqui no Kyojin de verdade, nem vi o anime também. Porque eu achava o anime já na primeira temporada meio merda. No restante eu não vi mesmo, eu decidi ignorar.
Mas alguém aqui é um odiador de Hajime Isayama?
Eu espero que esse cara não consiga mais trabalho, sinceramente. Eu quero que ele morra de fome.
Não, acho que ele vai viver só com o copyright de Shingeki. Ele tá bem de aposentadoria aí.
Ah, não tá. Começou a vender mal, né?
O quê? Só de boneco do Levi, ele vive até uns 90 anos suave.
A galera fazendo estátua dos personagens de Shingeki, 40 de spin-off da série. O maluco tá cheio de grana.
Ah, que nada. Isso vai durar muito tempo, né?
Cara, sinceramente, eu acho que o Isayama, ele cria uma relação, assim, de causa-consequência. Shingeki cria uma sensação de perigo, assim, nas invasões, nas lutas, é que eu acho muito massa, assim. Eu entendo a questão dos personagens. É realmente uma coisa que, assim, quando eu assisti Shingeki, foi aquela coisa muito hypada, assim, eu maratonava Shingeki, eu adorava, cara. Assim, trilha sonora do Sawano lá no anime, porra, é aquele bagulho emocionante. Mas eu entendo que eu acho uma parada muito mais coletiva e atmosférica, e eu reconheço que muitos dos personagens que deviam funcionar individualmente, assim, demoram um pouco. Mas, cara, quando funciona, tipo assim, o Reiner na quarta temporada, o Eren na quarta temporada fica decente, assim.
A Mikasa nunca fica.
O protagonista demorar 4 temporadas pra ficar decente, aí não.
Eu só queria dizer que eu acho o Isayama um visionário. O que os autores eles fazem pra escrever umas personagens femininas ruins? Elas colocam elas sendo inúteis e no cantinho, sabe, de suporte. Ele conseguiu fazer uma personagem feminina ruim que é útil, enfrenta os vilões, mas não tem personalidade alguma. É incrível.
Ela consegue ser tão ruim quanto os personagens masculinos. Isso ele superou, entendeu?
Sensacional, sabe?
É isso que eu chamo de igualdade.
Sim, sim.
Isayama feminista.
É um dom, porque assim, a Mikasa, ela é igual o Vitor falou. Ela é a útil, que é uma merda, o anime inteiro. E aí, no final, ele conseguiu piorar a personagem. Eu não sei, cara, é um dom. Mas é um dom tão grande. Ele conseguiu dar um twist que piorava a personagem. Inclusive, ele piorou o Eren. Eu tenho um amigo que ele gosta do final de Shingeki no Kyojin. E ele me explicando o porquê, eu não vou saber repetir aqui agora. Mas ele me explicando o porquê, fazia muito sentido. Eu falei, tá, então talvez não seja ruim de verdade. Eu que parei de acompanhar, não sei mais o que tá acontecendo. Mas quando eu li o capítulo final, eu falei, putz, isso aqui não dá pra salvar. E aí até ele veio e falou, pô, o cara realmente estragou.
Eu gosto de Shingeki no Kyojin no geral, mas ele é um tipo de obra que eu acredito que o final, ela tem uma puta influência sobre todo o resto da obra no geral.
É, sim.
Mesmo tendo adorado algumas temporadas de Shingeki, tipo a segunda, meu casal lésbico favorito, que é a História e a Irmi, mas tipo, mano, não tem como, sabe, falar bem Shingeki no Kyojin depois do final, é só...
É complicado.
Vamos esperar que as pessoas esqueçam que ele existiu.
Esse final, ele foi escrito pelo Marco, né, do Intox Anime, foi por isso que ele ficou desse jeito.
Ah, exatamente.
O cara citou o Inominável.
Eu tinha que dar um jeito, né? A gente nunca falou dele aqui, eu tinha que falar.
Você sabe que foi escrito por ele que a Mikasa ganha o cabelo longo do capítulo final. Totalmente ele.
Quer dizer, ele é útil, sem personalidade, que é do jeito que ele gosta. É do jeito que as mulheres dele, que ele gosta das mulheres.
Cara, patadas no podcast.
O que você ia falar, André?
Como o Shingeki ele é baseado num mistério, né? Tipo, acaba que o final e a resolução desse mistério é importante. Tipo, diferente do One Piece, que pode chegar no final e falar, o One Piece é a jornada, blá blá blá, e todo mundo vai aceitar.
Nossa, não pode não, cara, não pode. Não pode, nossa.
Não, pode, não vai estragar em nada a obra, porque a obra não depende disso.
Vai, nossa, vai muito estragar a obra.
Mas o Shingeki, tipo, como ele gira em torno desse mistério todo e tal, até a parte do porão mesmo tava legal de acompanhar isso, aí depois ele toma uma guinada que, tipo, pode, né, pessoas desgostarem, pessoas gostarem, que ele vai pra essa parte de Marley e tal, né, que, spoilers à parte aí, né, vai vir a outra coisa totalmente, antes era só um anime de meca de carne. Mas eu gosto, eu acho, das outras 3 temporadas, tanto que, sei lá, se não tivesse essa parte de Marley ali, encerrasse como... Sei lá, eles batendo num inimigo cada vez maior, eu ia achar muito massa. Que é gigante de carne se batendo.
Cara, Deus me livre, eu tô suando de raiva, cara. Eu tô suando de raiva, puta merda.
Mas o final eu entendo que né, as pessoas não curtirem mesmo.
É foda. Eu gosto, não vou dizer toda a parte de Marley, né? Mas eu gosto, por exemplo, até onde o anime adaptou. Até uma boa parte do que vai ser adaptado, eu ainda gosto. Mas depois fica meio difícil.
Eu ia falar só que eu não curto muito o negócio do Zeke. Eu acho meio exagerado.
Ah, sim, sim.
Qual é o objetivo dele, saca? Eu acho meio biruta demais.
Tá, vamos pra próxima, pessoal.
Bárbara, você tem alguma? Você tem alguma, Bárbara?
Ah, eu tenho aquela lá, né? Que eu gosto muito mais do final do anime, do Evangelion, do que do primeiro filme.
Ok.
Porque eu gosto muito de como todo o desenvolvimento do Shinji até aquela parte. Eu sei que a qualidade não tá muito boa, porque eles não estavam sem grana. Mas eu acho que mesmo tipo, com a grana curta, eles conseguiram fazer um negócio bem, bem louco ali, bem LSD. E ele chega meio que num insight importante assim pro Shinji, né? Dentro daquela massa gigante ali. Aquele líquido do século hakidiano, que é tudo que virou todo mundo. E no filme, pelo mesmo motivo do cara ter sido... O pessoal pediu pra ele ser matado, depois no final que ele fez, porque japonês, né, pelo amor de Deus. Tudo eles querem pedir pras pessoas se matar, é meio esquisito. Mas é, eu não gosto do Shinji lá.
Eu não vou dizer que um é melhor que o outro. É como eu disse lá no nosso fim de trampo de Evangelion, eu acho os dois igualmente bons, assim.
Coisas que eu gosto. Tem muitas partes, assim, do filme. Não vou dizer que eu não gosto do filme. Eu até entendi, achei legalzinho. Mas eu acho que, tipo, é um final paralelo, assim, sabe? Que nem os outros filmes que eu ainda não assisti. E pra mim, parece que o final que eu mais gostei, assim, mesmo, que eu aceitei por um bom tempo, assim, foi o da animação. Não sei, vai que eu revejo, né? Penso diferente.
Eu ainda não vi nenhum dos filmes de Evangelion. Quero ver tudo de uma vez só, então esperei sair tudo.
O Dendy você já viu?
O Dendy eu vi.
É, eu também quero ver os novos, então eu não vi.
Mas eu concordo com a Bárbara, eu também prefiro o final do anime. Eu acho que, apesar da óbvia falta de dinheiro, o que o Hideaki faz é um negócio inacreditável com aquilo que ele tinha, sabe? É uma experiência de LSD que é inacreditável. Tudo que ele usou pra poder fazer metáfora, pra poder fazer simbolismo, todos os signos, eu gosto demais, eu gosto muito. A parte do Shinji caindo, principalmente, pra mim é a melhor parte do anime inteiro, assim, sabe? E eu acho que não funcionaria se ele tivesse tido muito investimento, que ele poderia ter tomado decisões mais estéticas e menos narrativas.
Ah, não sei, porque eu gosto do filme também, né? No filme ele tomou ótimas decisões também.
É, então, assim, no filme ele também tomou ótimas decisões, mas eu ainda prefiro o do anime. Eu acho que ele tinha mais a contar com menos.
O filme, ele é uma viagem de LSD meio surrealista, e o do anime já parece uma viagem de LSD mais experimental.
Experimental, exatamente.
Metalinguagem também, né? É metalinguístico também.
Sabe o que eu mais gosto do final, da animação comparada com o filme? Porque, assim, no final, eu fico com a falação, né? Sim, blues e blá blá, eu também gosto bastante, como o Boris citou. Mas aí no final, o Shinji tá sentado e fala, putz, é verdade. Sou um bosta, tenho que melhorar como um ser humano. Aí todo mundo, parabéns, Shinji! Você descobriu um óbvio! Terapia no menino! Aí no filme é tipo, ah, eu e você, né, Asuka? É, Neon Genesis Evangelion, porque só tem nós dois, né? Ela é... Vou te enforcar, foda-se.
Pô, você até me arrepia. Até me arrepia. Vai se fuder, você me arrepia. Puta merda. Você é muito boa.
Eu ia falar só que eu gosto do filme, porque, né... Tristeza, desgraça. É legal ver os personagens lá entrando em desgraça. É isso. Vamos continuar.
O Victor é uma pessoa doce.
Detalhe, eu não odeio nenhum personagem de Evangelion, mas aí mesmo assim eu queria ver a desgraça acontecendo. Foi bom.
O Victor odeia humanos, né? Sem preconceito, ele odeia todo mundo igual. Victor, você tem alguma opinião aí pra atacar?
A primeira de tudo, a de todas, é que a franquia Fate no anime é a franquia mais preguiçosa do Japão.
Nossa, concordo.
2014, 2015, não me lembro, eu vi lá o Fate Zero, né? E tinha gostado. Eu falei, porra, imagina então se vários atores fizessem uma história com a mesma premissa. Alguma hora vai ser uma obra boa, né? Rapaz, eu vi todos os animes de Fate, era um pior do que o outro. E maluco, que bagulho preguiçoso. É sério mesmo, tipo, você tem a licença poética de pegar qualquer cultura da porra do planeta. Você tem a licença poética pra pegar qualquer personagem da história. Qualquer conceito, qualquer porra. E trazer pra um Battle Royale. E maluco, a única coisa que você consegue fazer é, tipo, pegar figuras históricas, transformar em crianças peladas e botar elas pra se matar. É tipo. É isso.
Louco.
Porra.
Ou então transformar o Rei Arthur em mulher. Olha, o Rei Arthur é uma mulher. Olha aí que interessante que eu fiz.
Essas crianças também são homens. O Jack Estripador, por exemplo, virou uma Loli só de calcinha.
Nossa, puta que pariu, tá vendo?
Nossa.
Eu acho que o Fate, ele tem um problema que a maioria das obras adaptadas, assim, de visual novel, que é aquele joguinho que você fala,
é.
Tem quando é adaptado pra anime, porque os personagens ficam tudo muito raso, assim, né? Porque você não tem metade dos diálogos que você tem no jogo, você passa 14 horas só chavecando o boneco lá pra finalmente sair com ele, ou coisa do tipo. E aí no anime não tem tempo de ter o suficiente pra isso, então acaba que acho que fica preguiçoso mesmo.
Graças a Deus não tem tempo pra ter o suficiente disso, graças a Deus.
É, não, sim, quem tem paciência de jogar esses negócios, que eu acho um santo na Terra, porque puta merda.
Acho que tirando o Fate Stay Night, né, a trilogia lá do Emiya, né, o Ruivinho, os outros Fates eles não são visual novel, eles conseguem ser igualmente ruins. O Fate...
Ah, tá, achei que era todos baseados.
O Fate Extra é um... aquele jogo lá de japonês chato pra caralho, que é tipo uma horda de inimigos que você tem que meter a porrada, e é só uns inimigos que não sabem se mover.
Ah, sim, sim, tipo Dynasty Warriors.
Tem um outro lá que é uma light novel, e por aí vai, sabe? E tem o Fate Grand Order, né, que é um jogo celular. Cara, é incrível, tipo, todos são muito ruins. Sabe o que parece Fate, na real? Fate parece a versão gacha dos animes.
O Genshin Impact. Do...
é, vamos ver qual roupa a gente pode colocar o Rei Arthur de, pelado dessa vez, sabe? Aí tem o Rei Arthur Lancelot, tem o Rei Arthur que é a Joana Dark, tem o Rei Arthur que é sei lá que porra. Aí sempre é a mesma coisa, é igualzinho a Saber do Fate Zero.
Meu Deus, cara, eu tô babando de raiva, sério. Só de lembrar, cara, disso, eu só vi o Fate Zero. E o Fate Zero, ele tem uma mania de exposição que é chata pra caralho.
Você viu melhor ainda.
Eu nunca vou me esquecer. Tem uma cena que aquela menina tá conversando com... aquela menina que é a principal, que é a protagonista junto com o cara que invocou a Saber.
A Saber.
Então, a menina que queria invocar a Saber, mas invocou o... tem a lança lá, o arco, não sei. Aí beleza, tem uma cena que ela tá conversando com esse personagem, e esse personagem tem o poder de ficar invisível, né? E aí, a cena é tipo 5 minutos dela parada, encostada em algum lugar, conversando com ele, mas ele está invisível. Então não está acontecendo absolutamente nada. Ela não está falando com ninguém, porque não tem ninguém na tela. É só a voz.
Conversando com as paredes.
Me desculpa, tem uma equipe inteira que decidiu isso aí? Que merda é essa que tá acontecendo aqui? E assim, o cenário é bonitinho, mas é vazio, e aquela conversa é vazia. Então eu me apego no quê pra continuar vendo essa palhaçada?
Você tem cara de ser o Stay Night, né, real?
Então eu vi dois, é, porque o Fate Zero tem aquela discussão que eu gosto, inclusive, sobre o que é o ser um rei, o único episódio decente de 20, de, sei lá, 26 episódios, um que presta, e teve esse então que eu devo ter parado no meio, eu devo ter parado depois disso aí.
Cara, eu já vi muito anime ruim, que depois eu descobri que era adaptação de jogo, seja de celular, seja de videogame.
Persona, cara.
Puta, Persona é a decepção.
Cara, ainda bem que eu joguei Persona depois, que eu adorei, mas porra, ver o anime... Sabe uma coisa que me incomoda? É porque os japoneses, eles olham pra uma obra... E eu sei que o público lá consome, tá? Eles gostam disso. A maioria desses animes que eu vou mencionar depois, eles venderam bem. Mas o que eles fazem? Eles pegam o diálogo do jogo, a cena do jogo, o enquadramento do jogo, eles pegam tudo. E eles transportam igualzinho pro anime. Eles transportam todos os diálogos dispositivos, eles transportam todas as cenas.
É porque, tipo, na verdade, esses animes, eles são pra promover o jogo, né?
Pior que nem são pra promover o jogo, dependendo do que for, dependendo de quais são. Às vezes é só, tipo, pra farmar dinheiro em cima do público do jogo. Por exemplo, os animes ruins que eu vi, que eu descobri que era jogo depois. O Fate Extra, uma porcaria, não é visual novel, é jogo, uma merda. Persona, Divine Gate.
Qual o nome daquele que passava no SBT também, que era ruim? Blue Dragon, nossa.
Nossa senhora, e aquela dublagem? Ah. E a dublagem? Puta merda.
Mas esse é de jogo também?
Esse é de jogo, o character design do Toriyama também. É.
Nossa senhora.
Gente, RPG principalmente, né, que a maioria desses são RPG, por jogo celular, tem muito diálogo, porque tipo, um jogo, sabe, tipo, você fala com o figurante, você anda, tem personagem ali, vai pra lá, tipo, funciona num videogame, esse tipo de fórmula, você não pode adaptar igualzinho pro anime, fica uma merda. Minha primeira experiência com Persona foi o anime Persona 5, eu achei uma porcaria, ainda bem que eu fui jogar o jogo do Persona 3 depois. Pra tirar o gosto ruim.
Isso me lembra quando tem adaptação ruim de filme de herói. E aí o pessoal que gosta do filme fica assim. Não, mas na HQ número tal, do ano não sei de quando, que saiu na edição não sei de onde. Ele é exatamente desse jeito. Caralho, cara. Nossa. Parece isso.
Mas é diferente. Que tipo assim, no caso do anime de jogo, eles tentam fazer fiel, só que eles fazem uma versão fiel e porca, sabe?
É, e vende bem.
Tipo, eu lembro do anime do Devil Survivor, que é da... É, também é uma franquia do Persona, que é o Shin Megami Tensei. E, tipo assim, o personagem não fala, né, no jogo. Aí você, porra, vou ver um anime, nossa, vou ver a personalidade que eles vão dar pro protagonista. E ele continua sem personalidade, assim, né? E, se no jogo você não fala, no anime, fala e é tão podre quanto.
Então, uma opinião talvez impopular que todo mundo concorda é animes baseados em jogos são uma bosta.
Como o Victor falou, acho que é os baseados em light novel, em visual novel, às vezes são bons. Como na, né, Steins Gate.
Steins Gate é maravilhoso. Mas olha só, o Chaos Head, que você faz o mesmo uso de Steins Gate, é uma merda inacreditável. O Robotic Notes também, é uma merda inacreditável.
O jogo já flopou, né, então?
Tem cara de que a visual novel também deve ser uma merda, porque eu lembro que eu vi o Chaos Head.
Pois é, me parece.
Se o material original também não ajudar, né, não tem como.
É, porra.
É, sim.
André, tem alguma aí pra lançar?
Ah, tem uma simples que eu acho que eu já expressei aqui em algum momento. Eu dei indícios, falei sutilmente. Que eu acho que o anime tão aclamado da Madhouse aí, do One Punch Man, é tudo que o mangá criticava no começo, pelo menos. O anime é o shonenzão de batalha que todo mundo queria e aplaudiu. E é justamente isso que o mangá fala que é a graça dele, né? O que ele satiriza. E o anime tá lá, nossa, porrada muito bem animada, é isso que vocês querem, né, pessoal? É! E todo mundo aplaude, todo mundo fica hypado pra uma segunda season de mais porrada, yeah!
Como a gente falou também no cast de One Punch Man da gente, o anime, depois de um tempo, a história mesmo, né, quer dizer, vira um battle shonen extremamente bagunçado e aleatório, assim.
Teve um dia que eu fui entrar na wiki do Garou, e tipo, tinha lá uma lista, Garou versus não sei quem, Garou versus sei lá o quê. Cara, tem tipo assim, 20 Garous versus alguém. E são umas lutas muito épicas, muito da hora.
É o meme do Saitama versus Goku já explica, né? Tipo, vocês entenderam errado total. Vocês estão, tipo, colocando pica-pau contra um personagem com poder equiparável mesmo, sabe?
Você... Exato. O que o One Punch Man queria, na realidade? Fazer a desconstrução da sátira que ele criou sobre o shonenzão.
Ah, tá. Beleza.
Ai, meu Deus.
No primeiro momento ele satiriza, aí ele te fisga, e quando ele te fisga, ele joga o shonenzão de novo. Fica a desconstrução.
Ele é a sátira da sátira, né?
Aí quando ele te fisga, você toma no cu.
Aí você toma no cu, exatamente. Exatamente.
Ó, mas vou aproveitar que você falou de One Punch Man e falar aqui a minha opinião popular. A gente já meio que deu algum indício quando a gente fez a primeira leitura de e-mails. Mas eu sou muito pouco fã da arte do Murata e do Boichi, principalmente pelo fato de que eles não sabem desenhar mulher.
Eu tô me retirando. Falou?
O Boichi criou a Anatomia 2, cara, pra desenhar os personagens dele.
Mas aí, pra você entrar na Jump, você tem que estar no currículo não saber desenhar mulher. Aí você tá pedindo demais.
É...
O Candy Flurry mesmo foi cancelado por causa disso, né? A garota tava vestida, acabou, 20 capítulos.
Porque, tipo, o Murata, ele faz, oh, meu Deus, eu consigo ver o reflexo do cara naquele capô de carro. Realmente, é muito foda. Mas, tipo, quando ele vai desenhar pessoas, as pessoas têm umas cabeças meio de alien, todo mundo tem aquela cabeça feia, aquele olho feio, e é, tipo, todo mundo meio que igual, assim. Só você mudar o cabelinho da pessoa. É tipo One Piece, só que One Piece é muito mais bizarro, né?
E se você for para pensar, quem sabe desenhar a mulher lá na Jump? Tipo, vamos pegar um exemplo aqui. Ah, o Bata, né, que desenha lá. Ele sabe desenhar a mulher, só que aí o preço disso é o quê? A personagem ser totalmente submissa ao marido dela, né, na obra. Aí você escolhe.
Ele desenha, mas não escreve, né? Quem escreve é...
É, sim,
quem escreve é outra pessoa, aí se fudeu.
Ou ele desenha bem, ou é a personagem é boa, entendeu?
O Togashi, ele inovou, ele nem desenha a mulher. Já nem desenha mulher que é pra não ter esse problema.
É, então.
Pra não ter esse problema. Eu não vou fazer personagem machista se eu nem fizer a personagem.
Se eu nem definir o gênero, né? Eu nem tem esse problema.
Estrategista!
Mas ele fez lá a Morena e a Camila, maravilhosa.
Eu ia falar que eu gosto da arte do Murata até, mas eu concordo com o Boish, cara. O Boish, ele me dá uma agonia. Que eu não sei na real se é porque não combina. Né, que eu vi principalmente foi o Dr. Stone, né? As outras mangá dele eu só dei uma lida com o capítulo 2 e dropei. Cara, me incomoda muito porque não faz sentido ser aquele hiperdetalhismo. E sei lá, é um hiperdetalhismo, sei lá, eu acho feio, gente, você não sabe. Assim, as mulheres são horrorosas, né, no geral, né? Pro resto tudo é boneca inflável. Tipo, literalmente, todas elas parecem boneca inflável.
Sabe o que é engraçado? Ele tem um mangá de robô. Ele é um mangá de robôs. E tem umas mulheres que são robôs no mangá, obviamente. Cara, são todas iguais em todos os mangás dele. Todas elas. É inacreditável. Parece que todas as mulheres são robôs. Ele não sabe desenhar expressão direito, sabe? E mesmo quando ele sabe desenhar duas expressões. Ele sabe desenhar olho arregalado e raiva. Só. Ele desconhece o espectro das outras emoções.
Ele sabe fazer as duas expressões da Emilia Clarke, né? Antes quase da Nersla.
É, isso. Raiva e olho arregalado, exatamente.
Cara, mas é realmente, eu acho muito estranho. Tipo, a das mulheres é horrível, mas os homens, sei lá, eu não consigo comprar mesmo. Eu olho pra Dr. Stone, eu só não consigo engolir, sabe? É muito estranho o traço do Dr. Stone. São hiper detalhes pra porra de um mangá de um carinha que tá fazendo ciências, tá ligado? Sabe o que parece? Parece a Marvel nos anos 90 se quisesse fazer um quadrinho sobre ciências. Ia sair, só falta uma arma de 3 metros.
Agora, será que eu lanço a minha polêmica?
Vai lá, lança tudo.
Vai, então, pode falar.
Oh, bom, como vocês sabem, eu não sou o maior fã de Fullmetal que existe nesse planeta, né?
Ah, meu Deus, eu vou embora, tchau.
Ainda bem que o Fábio não tá aqui.
Pois é. É, eu tenho as minhas críticas a Fullmetal, tá lá no nosso programa de Fullmetal. Mas assim, uma vez que eu não gosto de Fullmetal, eu não acredito que ele e Hunter x Hunter sejam os top shounen, assim, né? Eu acho que Hunter x Hunter é intocável, é o ápice do B-shounen, sei lá, enfim.
Exatamente, nota 10, todo o resto abaixo.
Pois é, mas aí, eu acho que assim, Fullmetal tem que comer arroz, principalmente por causa do ritmo, por causa de ânimo, sabe? Fullmetal nunca me cativou muito. Só que eu acho que tem outras duas obras shounen que... elas não estão exatamente no nível do Hunter x Hunter, mas que elas chegam mais perto.
Kuroko no Basket.
Vai falar de Mag não, vai? Eu sabia que ele ia falar de Mag, cara, eu sabia que ele ia falar de Mag.
Mag é uma delas.
Eu sabia disso, tava se demorando.
Eu acho que a profundidade do world building de Mag, do universo de Mag, é incrível. E eu acho que Alma Turhan, o arco lá do País da Magia que vem antes, o arco da Guerra do Império Ko, cara, são incríveis. São assim, são pra mim ápices do shounen, assim, são realmente arcos formidáveis. Mas tem uma outra obra que eu acho que pouca gente fala, talvez porque ela não pareça tanto partilhar das mesmas características, que é Mob Psycho.
Nossa, sim. Nossa senhora, sim.
Pra mim, Mob Psycho tem uma construção de personagem formidável. Ele é curtinho e ele tem um grande ápice. Ele te emociona bastante. Muito mais do que Fullmetal, assim. Fullmetal, pra mim, 80% dele foi sem graça.
Muito mais. Oh, pra mim também, muito mais.
Não é difícil também, né?
É. Esses são os dois shows que chegam mais próximo de Hunter x Hunter.
Tá chovendo hoje. Ai, cena chata pra caralho. Não tá chovendo, coronel.
Já sabemos em que momento a audiência deixa esse programa.
Ai, cara.
Então, eu acho que o Fullmetal e o Mob, tipo, são excelentes, obras e tal. Só que elas abordam aspectos que uma, tipo, uma não aborda aspectos que a outra aborda, sabe? Então, eu coloco igualmente importantes, assim, de qualidade semelhante. Então, eu concordo um pouco, mas não sei se tem como equiparar, sei lá.
Eu não vou passar pelo nervoso que eu passei em Fullmetal, não, tá? Vocês se matem aí. Não faço parte disso.
O Mob, ele é mais intimista também, até por isso que ele é mais curtinho, assim.
Sim, ele fala sobre uma questão mais individual, né?
É. Eu acho foda, porque, cara, Fullmetal tinha o potencial pra chegar em Hunter x Hunter. Como enredo, ele até talvez seja superior a Hunter x Hunter, assim, se você parar pra pensar assim, mas em ritmo...
Não.
Em ritmo e... Não, eu tô dizendo de fechar as coisas, né? Porque Hunter x Hunter não acabou. Mas o ânimo, nossa, e o anime também não ajuda.
Ó, tem uma coisa aí pra falar sobre Mag, hein? Eu concordo com o Léo sobre a questão da criação de mundo de Mag. Pra mim, até o momento, a criação de mundo de Mag ainda é superior a Hunter x Hunter. Na questão da criação do mundo mesmo, sabe? Eu acho de Hunter x Hunter mais interessante, gosto muito mais de Hunter x Hunter, mas quando ela chega naquela parte de flashback que vai pro mundo anterior, pra Motohan, poderia facilmente ser um outro mangá. Facilmente ser um outro mangá. E tão cativante quanto a história original, sabe? Eu acompanharia as duas histórias. Ela criou dois momentos. Ela criou um mundo anterior, que era incrível, que eu queria ver mais, ao mesmo tempo que eu também queria ver as consequências disso no mundo que nós estamos atualmente, né, no caso da história.
Ah, e Salomão, mano, Salomão é um dos melhores personagens já feitos em shounen.
Eu vi um pouco de Mag, mas assim, o mundo de Hunter x Hunter, ele não é tão importante assim quanto o mundo de Mag.
É, eu concordo.
Apesar de a gente falar, ah, tem várias consequências em Hunter x Hunter, que é uma legal, blá, blá, blá. O mundo deles não tem. Por exemplo, eles estão lá quando na Quimera Antes, eles falam, ah, você não pode entrar com os bagulhos de metal, arma e blá, blá, blá. Tá, eles passam lá pelo detector de metais, fica as coisas lá. E, tipo, todo esse momento que eles passaram ali é só pra, tipo, ah, aqui é um lugar onde não pode entrar, assim, porque aqui as pessoas gostam de ver como antigamente, fazer manteiga à mão, tirar leite de vaca, os caralho. E ser comido por bichos gigantes. Aí, tipo, foda-se, entendeu? É tão foda-se que lá pra frente a gente descobre que o Killua tinha um negocinho do lume na cabeça, que é feito de metal, e tipo, é isso aí, passou pelo detector.
Isso é um furo, mas eu acho que o mundo de Hunter x Hunter, de fato, ele é muito mais tangencial, tá ligado? Tipo, ele é importante quando convém.
Eu não acho o mundo de Hunter nada demais também, não. Tipo, eu não acho ele ruim. Eu acho que ele é... Como é que é a palavra? Ele aparece nos momentos que precisa aparecer, sabe?
É, ele é um acessório, assim.
Exatamente. É importante como quando convém. Ao mesmo tempo, eu acho que o Togashi, ele estabelece dinâmicas ali muito interessantes, assim. Então, não é qualquer coisa também, entendeu? Só não é o centro.
Eu quero ver como é que ele vai conseguir lidar com isso, porque ele tá falando, né, começa o capítulo do novo arco, tipo, ah, o mundo do lado, negro, tem bichos esquisitos, é um mundo muito louco. Mas, meu filho, você não falou nem do mundo normal, você quer falar do mundo louco?
Eu concordo totalmente, eu odeio isso, nossa senhora. Eu odeio essa porra de mundo gourmet, versão Hunter x Hunter, chata pra caralho. Eu odeio o conceito do continente negro, né? Não desse arco que tá acontecendo agora. Eu também odeio, mas... enfim.
O que você vai... gosta da sua vida, Victor? Eu tô com essa dúvida. Tem algo que você não odeia?
Vampirinhos Bichonen. Ele diz que ele gosta.
Exatamente.
É, ele adora.
Mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu concordo com a Bárbara, com a Rô, porque, tipo... Não é nem que eu odeio, sabe? É que eu não ligo mesmo pro continente negro. Porque é um bagulho de, tipo, vamos conhecer outras terras. Um mundo não explorado. Coisas, assim, perigos que inimagináveis. E a gente não teve muito isso em Hunter x Hunter no geral. Tem diversos países em Hunter x Hunter que o Togashi nunca vai abordar porque não tem saúde suficiente pra explorar isso, nem spin-off. Então, tipo, vai ter, tipo, diversas culturas, diversos locais. Teve aquele episódio lá que o Kurapika tinha que achar algum objeto pra entrar na máfia, né? E aí, tipo, a pessoa foi lá pro Egito, pegou um negócio na pirâmide, o outro pegou cabelo de não sei quem, tipo... Sabe, ele dá esse gostinho de tipo, ó, tem um mundo incrível aqui, mas você não vai ver. Você vai ver um outro mundo que vai vir depois daquilo.
É o Togashi tentando acertar o Makai que não deu certo lá. Eu entendo ele, eu entendo.
Eu, honestamente, eu não me incomodo com isso, sendo bem sincero.
Eu também incomodo zero com isso, zero, zero, zero.
Principalmente porque eu acho super legal que exista essa ideia... colonizadora quanto ao continente negro. Eu acho que isso pode ser tematicamente muito rico. E Hunter x Hunter sempre foi meio livre pra fazer o que quisesse. Então, honestamente, assim, eu não me incomodo de verdade com isso, saca? De, ah, porque não explorou o outro mundo. Cara, mas esse mundo sempre foi tangencial. Eu acho que esse novo mundo, ele vai explicar algumas coisas, mas ele vai estar a serviço de algum campo temático que o Togashi quer explorar, com algum plot muito da hora, com lutas muito da hora. Cara, foda-se. Hunter x Hunter sempre foi sobre isso.
Exatamente, exatamente.
O que me incomoda nisso? Até então, antes do continente negro, eu tava nem aí, entendeu? Realmente, o mundo é um acessório que aparece de vez em quando ali pra fazer combinar com a roupinha que tá acontecendo na história principal. Até aí, tudo bem, não tem problema isso. O problema é, ele começa o continente negro falando, tem um mundo maravilhoso aí, com os bichos malucos, com temperaturas diferentes no mundo, não sei o quê. Aí o meu negócio é chegar lá, nesse mundo...
Não vai chegar, tá? Só pra falar.
E ele ser só mais um acessório, entendeu?
O meu incômodo, na real, já é um pouco diferente. O meu incômodo é que seja justamente pra explorar a geografia desse local que eu não vou ligar, que não explorou a geografia do mundo de Hunter. Assim, sendo bem honesto, se fosse qualquer outro mangá que começasse... Cara, vamos lá, o mangá começa. Animais monstruosos, espécies raras, riquezas em terras, tesouros escondidos, mundos de demônios e blá, 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 blá. Sabe, essa é a palavra. E o Gon vai numa jornada que ele quer saber por que é tão interessante, caralho, é 4. E eu não vi isso. Tipo, eu não vi a geografia de Hunter x Hunter. Eu não vi, tipo... Eu não conhecia a cultura de Hunter x Hunter, além de um pouquíssimo, muito reservado Togashi. O que eu não me incomodo. Tipo, esse começo aí, ele é pegadinho do malandro, total. Mas eu não me incomodaria. Agora, pra mim, sendo bem honesto, não tem pra mim qualquer força mesmo.
Tipo, o do joguinho lá. É o mundo inteiro criado do zero, tá ligado? Aí fala, ai, cada carta interage de modo diferente. É uma carta que o sopro da vida e tudo fica bem, sua mão volta ao normal. E tipo, mano, e o resto desse mundo, tá ligado? Eu não quero Boomer, eu quero saber mais sobre esse mundo.
Eu vejo a criação do mundo de Hunter x Hunter de forma um pouco diferente. Se você parar pra pensar, meio que cada saga funciona meio que dentro de um ecossistema diferente, né? Ele faz uma coisa que o One Piece também faz, só que de forma maior e mais aprofundada e com mais relação com os personagens e tal. O One Piece, ele, a cada ilha que eles chegam, ele tem todo um sistema que funciona diferente, o governo age de forma diferente lá, e aí eles caminham nessa cidade de forma diferente. Você tem lá Water Seven, que é uma Veneza, tem Dressrosa, que tem toda a relação com os brinquedos e coisas do tipo. E Hunter x Hunter tem meio que isso, em cada saga ele mexe dentro do próprio universo da saga ali, então tem Yorkshin, que é um pouco mais pé no chão, um pouco mais perto da nossa realidade, mas tem Grid Island, que tem toda uma regra própria, e tem Quimera antes, que também não funciona as paradas tudo de tecnologia, você já tem essa parada mais rural ali, e o que vai mandar é a natureza e coisas do tipo. Eu acho que ele faz isso bem, e por isso que eu até concordo um pouco com o Victor, que não precisava ele falar, mas tem um continente secreto aqui, que as regras não se aplicam. Tá, mas até agora ele tava mostrando lugares que as regras são diferentes, então não precisava falar que era um lugar secreto, que ninguém nunca foi. Só podia falar, ó, a gente vai pra essa saga aqui, agora tem esses novos perigos, e não sei, dá pra fazer de alguma outra forma.
Eu gosto justamente por isso, ele pega tudo que a gente viu até agora, toda essa bizarrice, porque ele, Togashi, tem um dom incrível de normalizar o absurdo dentro de Hunter x Hunter. É tudo muito absurdo, mas ele dá um jeito de parecer comum. E aí ele falou assim, tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui não é nada perto de todo esse outro universo gigantesco aqui, que é trilhões de vezes maior, e é um local onde tudo aquilo que a gente viu do Nen não se aplica também. Agora, tudo aquilo que separava o joio do trigo aqui, que é o Nen, que separava quem tem de quem não tem, lá nem isso serve. E aí, como é que você pode fazer agora?
E por isso isso é medíocre.
Borges, você ia falar alguma coisa, alguma opinião. Tenho quase certeza.
Beleza, já que a Bárbara me fez ficar puto, eu vou jogar logo aqui.
Vingativo, né?
Você não ia falar de Mag, menino?
Aqui é vingança. Isso aqui vai parecer muito machismo mesmo, mas... Shoujo... É uma merda. Shoujo é inferior. É isso. Shoujo é ruim. Shoujo é ruim, Shoujo é inferior, Shoujo é chato pra caralho.
Não, você é maluco.
Todas as convenções e clichês do Shoujo são chatos pra... E assim, por Shoujo aqui eu não tô falando só porque sai da minha vida Shoujo, eu tô falando da ideia de romance, não sei o quê. Tudo é chato pra caralho, todos os personagens são chatos pra caralho, todas as histórias.
Disse o cara que gosta de Ouro e Monogatari, né?
Ouro e Monogatari é diferentezinho, ele tem ali umas coisinhas. E também porque eu não consumi muito, né? Eu não sou maluco de ficar vendo, tirando Isekai, eu não gosto de me torturar com outras coisas.
Isekai e Mirai Nikki.
Mas Mirai Nikki é bom. Tá lá no podcast de Mirai Nikki.
Eu não vou discutir com a opinião de uma pessoa que gosta de Mirai Nikki, né? Então...
Você está invalidado.
Fica aqui a minha opinião impopular. Shoujo é uma merda.
Mas você acha que a demografia define alguma coisa, assim? Tipo, sobre a qualidade ou não?
É, mano.
Ali é que tá. Por isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de convenção, não da demografia, mas daquilo que se entende narrativamente. Então, você tem os romances, as formas como os casais se encontram, ou como eles não se encontram. Vai ter beijo, não vai ter beijo, tipo de coisa que eu tô falando, sabe? Eu não tô falando, é destinado ao público feminino, não sei o quê. E é um shonen, mas é destinado a esse público aqui. Isso não interessa. Me interessa que a ideia de shoujo como convenção narrativa mesmo. E é uma merda. Não li todos, mas são todos uma merda.
Mas aí você meio que tá atacando uma fórmula, né? Que aí...
Sim.
Falar que uma fórmula é merda é fácil, tipo. Dá pra falar que...
É isso que eu tô fazendo.
Ah, o Isekai, que é uma merda, que é o cara ir pra um outro mundo quando o cara podia criar um mundo do zero e ia dar quase no mesmo, também é, tipo, a mesma coisa. É, tipo, uma fórmula, não é um gênero.
Isekai é melhor que Shoujo, todos os Isekais.
Mano, quem chamou esse incel fã de Tatenoyusha pra gravar?
Pois é, né? Foda.
Aliás... Naofumi e Raphtalia são o melhor casal shoujo em um não shoujo que existe.
Eu lembrei agora que um dos tópicos do Mirai Nikki foi a desconstrução do casal shoujo.
Eu tô brincando, isso aqui era só pra deixar a Bárbara puta, que eu fiquei puto agora com o comentário dela, mas...
Cara, eu vou falar uma coisa assim, eu não tenho problema com o shoujo no geral, mas eu vou dizer, eu acho shoujo, a demografia, mais difícil de eu achar algo interessante pela capa. Gente... Capa de shoujo é tudo feia. Eu olho no My Name List e vou pro Caça Shoujo. Tudo bem que eu não gosto de romance, mas já começa por aí. Aí já mata bastante coisa. Mas caralho, achar capa de shoujo boa é foda. É sempre aqueles caras queixudo. É uma versão rebaixada do Simba, tá ligado?
É, não, é zoado mesmo. Isso eu tenho que admitir.
É cara de Doritos, né?
Cara, eu descobri agora que aquela pose de shoujo chata pra caralho, do cara botando a mão em cima da cabeça da menina e pensando na parede, tem um nome. Um amigo meu me falou que tem um nome isso.
É encurralar, não é?
Esse chama assédio. Esse é o nome desse subjeto.
Alô, Polícia Federal!
Cara, essa mesmo, essas cenas de shoujo, que é tipo, esse, um carinha marrento, ou com queixão, ou com aqueles nariz de shoujo, que puta que pariu, cara, parece que vai rasgar o olho da menina. Cara, me dá uma agonia. Eu olho aquilo dali e falo, é, não vou ler isso.
E a menina é ultra tímida, né? E ela é incapaz de, num cara, falar que ela é bonita e ela agir normalmente. Ela tem que se desmanchar por dentro.
Ou ela é ultra tímida, ou ela é ultra, tipo, cabeça vazia, ela não percebe que as pessoas gostam dela, ou ela é ultra com doce.
Em resumo, um japonês médio, né?
Mas pra balancear, eu vou falar que romance de mangá shounen também é igualmente ruim. Rorimiya tá pra provar isso aí. Então, eu vou dizer que mangá não sabe fazer romance no geral.
É porque imagina assim... Romance japonês pra adolescente, né? Porque o de adulto é diferente. O seinen é cheio de estupro e o josei é cheio de, tipo, transas aleatórias no escritório de alguém. Mas, tipo, japonês não sabe fazer um romance direito, né? É sempre, tipo...
Japonês não sabe amar isso, tá bom.
Jesus!
Cara, tem uma pose em shoujo. Em shoujo escolar, é sempre assim. Aí a menininha, ela coloca com o uniforme da escola, não sei o quê... Aí ela tá olhando pro lado, bate um vento e tá o cabelo dela voando e a saia voando pro lado, assim como se ela tivesse contraído. Aí você olha como essa garota adolescente de cabelo preto igual a todas as outras é absolutamente linda. E eu olho e falo, mas qual que é a diferença dessa aí pra número 32 que tá ali?
Rapidinho, você não tá pensando que essa daí é a versão japonesa da garota tímida de clichê de romance americano. A diferença é que a japonesa é assim, a americana, ela coloca óculos.
A americana, ela usa óculos e tropeça o tempo todo. Ela não consegue andar.
Como é que ela vira uma grande gostosa? Ela solta o cabelo e tira o óculos. É isso. Mudança completa. Deixou de ser excluído e sofrer bullying.
Acho que tem isso nas anime shounen também, que a mina chega. Ai, porque eu sou a estranha. E a mina é, tipo, padrão.
Caralho.
Mas isso tem shonen também. Lembra no escudo do incel lá? Que ele chega e fala, eu sou um cara muito normal, não sei o que. E o menino é tipo bonitinho, normal, tá ligado? Eu sou esquisitaço, que não é.
O Naofume é no começo.
É, no escudo do incel lá.
Fariam o Naofume? Fariam o Naofume?
Fariam o Naofume, personagem.
Ai, cara. Caralho, Léo Faria, o Naofume, você foi longe, hein?
O cara gosta de escravo, mano, pelo amor de Deus.
É, exatamente, bom ponto. Um dos bons pontos para não fazer Naofume.
Sabe por que eu não gosto disso em shoujo? Porque ele invadiu o Isekai com essa merda. Se bem que não é culpa do shoujo, né? É culpa do modo como o japonês vê essa relação.
O Boris virou o defensor de Sekai oficial, né?
Gente, vocês não estão percebendo, mas o Jorge. Hoje chamava de ser de Jorge.
Jorge? O Jorge?
Eu ia falar que o Borges, ele na real, ele não queria falar mal de shoujo. Ele queria fazer uma rivalidade shoujo versus Isekai.
Vamos fazer então uma votação no Twitter. O que é melhor? O shoujo ou o Isekai do Jorge?
O Jorge. Jorge. Puta
eu
merda, cara.
Eu entendi.
Calma aí. Ai, não passa não.
Pode pegar algumas aqui que o pessoal deu no Twitter. E tem uma muito boa, o Rebuild of Wired, que é o grande Wendell lá do HGS Anime. Ele deu 3, na verdade, né? Vamos parte por parte aqui. A primeira que ele disse é que Kuroko no Basket é melhor que Haikyuu. Eu nem vi Hakyu e eu já concordo.
Eu acho que o Kuroko no Basket, ele abriu o mar pra o Hakyu poder nadar, né?
Isso, isso. E Slandank aí se afogou lá atrás, né? Foi isso que aconteceu.
Porque o Kuroko no Basket tem tudo que o Hakyu tem, só que veio primeiro, né? Tipo, tem o casal pra Tsujoshi celebrar, tem ali homens que não são aqueles estereótipos do esporte, bababá, que né, no basquete.
Isso, não são estereótipos fortes, são todos altos com...
Não, o Kuroko, olha o Kuroko, protagonista do mangá.
É, todo mundo tem 1,95m, o Kuroko tem 1,90m, olha como ele é baixo.
Eles são bichonem, né? Eles têm a cara de Doritos de bichonem também, né?
Sim, sim.
Nossa, e são todos feios. Eles têm cara de bichonem, são todos feios, é inacreditável, é um dom.
Ah, eles são bonitos, os poucos que eu vi.
Abre o mangá de Kuroko, abre o mangá de Kuroko, meu Deus do céu, é cada aberração. Os caras são feios demais, Jesus Cristo.
Oh, o Kizzy, que é o loirinho lá, faria fácil.
É, ele é bonitinho. Eu gosto do Midorima também, Midorima é gatinho.
Horrível, é horroroso. Nossa, o Léo fica falando de mim com o Isekai, e ele tá nessa palhaçada com o Kuroko, falando que essa merda é boa. Ele insistiu, ele encarnou.
Eu adoro Kuroko, por mim tinha 15 temporadas de basquetebol, mano.
Mas acho que a vibe do Léo, que ele não conheceu ainda, é essa batalha shounen em esporte. Ele já gostava de uns outros animes de esporte, mas Kuroko no Basquete... Eu acho que Kuroko no Basquete é isso, né? Tipo, é um grande shounenzão. Quer dizer, esporte já é um grande shounenzão, né, em animes. Mas é, tipo, é mais shounenzão do que a média.
E ele é bem produzido, cara, então é...
O meu problema com Kuroko no Basket é exatamente isso. É porque Kuroko no Basket não assume que é shonenzão de porrada, sabe? Ele finge que é de basquete. Ele, na verdade, é de superpoderes. Olha como eu jogo essa bola aqui com o meu poder da pata de tigre.
Ah, mas o Léo gosta de Super 11, então tá tudo certo.
Exatamente.
Então, mas aí que tá, cara. Kuroko no Basket acha que é Slam Dunk, mas ele é Super 11. Mas se ele falasse assim, eu sou Super 11, pra mim tudo bem. Mas não, de repente a menina aparece, olha, pelos meus cálculos aqui, e joga uns números que não tem sentido nenhum, que nunca vai pra lugar nenhum.
Essa é foda.
E aí, tipo, tem uma parada aí, tipo, olha como o Kuroko, ele some numa quadra que tem 8 pessoas e ela tem 3 metros. Mas ele sumiu, ó. Cadê o Kuroko? Ó, meu Deus.
Ele não sumiu, ele apagou a presença. Ele apagou a presença. Respeita o Kuroko.
Rapidinho, o cara falou assim, arroba Tron dos Ninja. Ele falou, o Ramon de Jojo é muito melhor que o Nen de Hunter x Hunter.
Vou ajudar um menino que falou do Ramon. Ramon veio primeiro do que Hunter x Hunter, do que o Nen. Logo, Ramon melhor que Nen.
Isso, é assim que a gente faz crítica mesmo, assim. A análise funciona desse jeito.
Exatamente, porra.
É quem fez primeiro, é exatamente assim.
A ditadura militar veio antes da democracia. Quem que é melhor?
Mas o negócio do Ramon do Jojo, eu vou concordar um pouquinho, não com a parte do Nen, mas eu brochei com o Jojo justamente por vir o stand, porque eu achava o Ramon um negócio muito divertido, assim, e que ainda tinha algumas coisas pra explorar. E aí o cara só desistiu e falou, batalha de Pokémon espiritual.
Na segunda temporada de Jojo, na segunda parte de Jojo, quer dizer, tem uma luta... Entre o Joseph e o primeiro...
Você não vai falar mal do cara usando o Ramon no pombo, hein? Vou te bater.
Não, eu vou falar bem. Eu achei essa... Eu não lembrava dessa luta e eu tava revendo dublado mais partes. Caralho, que porra da hora você enfiar um pombo na boca do cara. Que negócio doido, velho.
É o melhor de todos. Ele manda o vampiro pro espaço. Tem coisa melhor do que isso?
Sim, nossa. Era muito bom, cara. Só que aí, esses stand, broxante total.
Mas é assim, uma coisa que o André falou, que eu achei que eu concordo, é que até que uma coisa que eu gosto de Jojo, tipo, tanto no Ramon quanto no Stand, é quando o autor ele pega um conceito simples, ou tipo, limitado, ele faz um bagulho muito foda.
Uhum.
E tem esse problema, por exemplo, na parte 5 de Jojo, que quando ele começa a pegar os poderes e, tipo, fazer umas coisas bizarras, exageradas, não sei o que, ficou uma merda. Ficou, tipo, horrível, ficou pavoroso.
O final, então, hein?
Eu prefiro o Nen. Pode ter um dia que eu vou, sei lá, odiar Hunter. Eu vou falar, nossa, pior obra, mas eu vou falar bem do Nen. O Nen é a melhor criação dos animes. Perfeito.
Então, eu concordo com o Vitor. Nunca vi nele de Jojo, mas eu concordo com o Vitor. O Nen é superior.
O Ramon, ele, a graça dele é, tipo, ele me deu o mesmo hype de quando eu assisti Dragon Ball na infância, que eu vi o Ki, eu falei, caraca, se eu treinar bastante, eu consigo. O Ramon, ele parece tão pautadinho, assim, no negócio lá da respiração e tal, que você fica, caraca, se eu treinar, eu consigo despertar no meu Ramon e tal.
Se eu respirar direito, eu consigo matar vampiros.
É, tipo assim, ele é embasadinho, ele é legal nesse quesito, assim.
E tinha um conceito da hora, né, que tipo, se você cortasse a expressão da pessoa, não desse tal, aí tipo, ela não conseguia usar o poder, era da hora.
Sim.
A próxima que eu peguei aqui é do ou da, acho que é do, porque tá arroba Mateus, não sei o quê, é do Shiba, que ele diz que Black Clover é melhor que Kimetsu no Yaiba. Eu não leio nem vi Black Clover, eu não sei.
Eu não consigo nem zoar com isso, Black Clover é tão ruim que não dá nem pra fazer zoeira.
Olha!
O cara é corajoso, né? O Fábio, ele mandou aqui agora no WhatsApp, peraí. Puta, ele mandou um textão, mas resumindo, ele tá querendo dizer que, diferente do que todo mundo pensa, a Sakura é sim uma personagem feminina bem desenvolvida nos animes.
Ele tava com dor de cabeça, acho que ele tá delirando.
Eu acho que ele tá falando da Sakura Card Captors, é verdade?
Não, ele tá falando da Sakura do Naruto mesmo.
Haruno Sakura, do clã Haruno.
Cara, é um ótimo desenvolvimento, concordo com ele também, poxa.
Ó, quer ver, ó, é só comparar a Sakura e a Nami. A Nami tem um bom desenvolvimento pra vocês?
Sim.
Eu não vi One Piece, eu não...
Assim, a Nami tem.
Porque elas são exatamente a mesma coisa, elas têm um arco de desenvolvimento e depois nunca mais.
Eu e o Vitor, a gente ficou outro dia umas 3 horas conversando sobre isso. É porque a gente chegou na conclusão de que a Nami e a Robin são as únicas que se realmente interessam naquele bando. O resto, foda-se. O resto, ninguém se importa.
Ah, verdade.
A Nami tem um objetivo decente e a Robin também. O resto, caguei. E o outro, a opinião que eu ia jogar aqui tem justamente a ver com isso, que eu e o Vitor também chegamos à conclusão, olha só, quando a gente concorda muito. Quando a gente discorda, também discorda bastante. Mas o que a gente concordou é, o Zoro é o personagem mais desinteressante do bando de One Piece. E se bobear de todo One Piece. Ele só não é mais desinteressante que o cara da fralda. O maluco da fralda no arco de Dressrosa.
Cara, não sei. Eu acho que quando eu já vi as imagens dos outros, já pensava que não, esse é um personagem que eu ia gostar. Mas comecei a ver lá no One Piece, né? Eu abri meu coração e falei, não, eu vou gostar dele. Rapaz, que personagem chato. Eu odeio personagem que o carisma é ser fodão. É tipo... Não, a minha grande personalidade é que eu uso 3 espadas e eu corto a porra de um golem do tamanho de um arranha-céu. Eu sou muito um personagem muito interessante. Cara, eu odeio isso. Vai vir os fãs de One Piece e vai falar, não, o Zoro é muito profundo, porque ele tinha uma amiguinha quando ele treinava de espada e ela pegou câncer e morreu.
Dos flashbacks, o do Zoro é o mais preguiçoso mesmo.
Né? Ai, meu Deus, cara.
Não, mas é, o Zoro, assim, em construção de personagem, é o mais preguiçosinho, tipo, eu lembro que quando eu comecei a ver One Piece, tipo, vai contando os flashbacks dos personagens, todos são, né, um balde de dramalhão e tal, querendo fazer você chorar, e quase chorei em quase todos. Só o do Zoro que eu não liguei muito não, porque ele toma uma espada na cabeça e quem deu a espada na cabeça dele morre e ele fica triste, e é isso, agora ele é pirata.
O Zoro tem um momento bacana que o Vitor até com a gente tava conversando, que quando o Sop e o Luffy tem aquela discussão sobre o barco, e o Zoro fala pro Luffy, ó, não volta atrás na sua palavra, porque se você voltar atrás, a gente vai confiar em quem aqui? Se você é o capitão e voltar atrás na sua palavra, quando é que eu vou poder confiar? E só, depois disso, meu irmão, é ladeira abaixo, antes disso mesmo era ladeira abaixo, depois só ladeira abaixo, serve pra nada, é inútil, tira ele da história, não muda nada no universo de One Piece. Agora, tira a Nami da história, aí a parada muda. Tira a Robin da história, o negócio muda. O Zoro, caguei.
Cara, eu acho que, enfim, algumas do Twitter a gente não conseguiu falar, mas... Enfim, gente, eu acho que foi um programa legal, deu pra falar bastante, bastante coisa, ser bastante polêmico, ser bastante machista, né, Jorge?
Eu não.
Inclusive, temos até um novo participante aqui, que é o Jorge.
O Jorge,
sim. É meu.
Mas é isso, cara. Eu acho que se o programa fizer sucesso aí, a gente pode fazer uma parte 2. Eu anotei 11 opiniões, eu acho que eu não falei nem metade disso. Então, é aquilo. Se você gostou, concorda, discorda, manda um e-mail para podcast.cdm@gmail.com. Segue a gente no Twitter, @cdmcast. No Instagram, que tá meio abandonadinho, daqui a pouco a gente revive ele, @cdm.cast, e tem lá o nosso Facebook, Conversa de Mangá. E até semana que vem, que aí sim, que eu acho que eu tinha dito lá no Dimeranik que ia ser Sarazamai, mas agora é que vai ser Sarazamai. Valeu.
Falou, falou.
Tchau, tchau.
Falou.
Beijo, beijo.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.